Olá, 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 estamos aqui para mais um episódio do Vida é Podcast. O podcast para aquelas pessoas que gostam de conversar sobre a vida, bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Estou, como sempre, para sempre, com meu companheiro de bancada, Robson Amushi. Bom dia, bom dia, bom dia.
Boa tarde, boa noite,
né? A gente nunca sabe quando as pessoas vão assistir.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é um prazer estar aqui. Hoje o podcast Vida é dos Campeões.
É verdade.
Vamos que vamos, um convidado muito especial. Se abram, abra o coração, que aí vem história, terapia, reflexões e um bate-papo.
Sempre é bom a gente conhecer, aprender, se desenvolver a partir de uma experiência vívida de vida. Gostou do vívida de vida?
Muito bom.
E faremos isso com certeza, com muita alegria. Para mim, que sou um desportista, um esportista, tenho muita alegria de receber Fernando Scherer.
Obrigado.
O Xuxa. Para quem não está bem situado, da natação, sim, da natação. Tem isso? O Xuxa da natação?
Tem. Isso, com certeza tem
a natação. Conectar as pessoas.
O Xuxa da natação. Xuxa. Então, sempre, até mesmo quando eu faço uma campanha, eu sempre falo na abertura o Xuxa da natação. É impressionante isso. Mas Xuxa, é um marco, né? Querendo ou não, faz parte da trajetória.
Claro. Seja muito bem-vindo. Espero que tu desfrute de momentos aprazíveis aqui, de um bate-papo gostoso no podcast que tem ajudado muitas pessoas a tomarem consciência de algo importante para suas vidas.
Tá, eu tenho certeza que sim. Falar de vida e da vida, nada melhor, né?
Ah, que legal, que legal. Xuxa, vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua história para as pessoas se situarem, daí vai surgindo aí o que nós devemos seguir, se manifesta. Conta um pouquinho para nós como foi a tua jornada.
Minha jornada ela começou em 1988. Um tempinho atrás, ninguém precisa fazer cálculo, não precisa ser bom de matemática agora, não é a hora. E eu tinha 14 anos de idade e eu fui por recomendação médica. E eu tinha asma. E ali eu tava com muito problema respiratório, eu fui no médico, uma consulta normal, básica, simples. Ele olhou pra mim, na época não tinha os remédios, não tinha medicina avançada ainda pra ajudar nos efeitos, né, pra ajudar mesmo com a asma, com os sintomas, pra gente ter uma vida normal. O médico olhou pra mim e falou assim: "Por que você não vai nadar, menino?" Aí eu falei: "Tá bom." Minha mãe tava do lado, né? Minha mãe já olhou pra mim e falou: "Teu primo Paulo vai pra natação todo dia. Você não quer ir?" Aí eu falei: "Ah, vou." E aí fui, me joguei na escolinha, aprendi a nadar. E aí, 3 meses depois, meu treinador passa na borda, me vê aprendendo a nadar ainda, mas já na escolinha, avançando muito rápido. Ele pergunta: "Você não quer ir pra pré-equipe?" Eu falei: "Tá bom." Fui também. E aí, 2 meses, 3 meses depois, na pré-equipe mesmo, tem um campeonato estadual. E aí ele me olha de novo, meu treinador, que ainda não era meu treinador, ele se tornou meu treinador, né, até 96 na medalha olímpica, mas é o Carlos Camargo, mas ele me viu na escolinha, me colocou na pré-equipe com o Sérgio e ficou na equipe. Mas ele passava no treino, ele me via ali. Aí ele chegou: "Você não quer competir o campeonato estadual?" Aí eu falei:
"Isso é Santa Catarina."
Santa Catarina. Eu falei: "Lá do 12 de agosto." Eu: "Tá bom. Meu sempre tá bom. Vambora, vamos ver o que acontece." Eu falei: "Mas eu não sei sair, não sei virar, não sei fazer porra nenhuma ainda, né?" Aí ele: "Tem problema. Vai lá, a gente vê o que dá. Terceiro do estado." Aí ele falou: "Acho que você pode ir pra equipe. Quer?" Eu falei: "Vamos, então."
Até aqui ele tava percebendo algo que tu nem dimensionava. Ele já tinha percebido.
Há muito tempo. Ele já teve o olhar de falar: "Esse tem algo fora do comum." Daí, mas eu não tava nem aí, tava fazendo escolinha, não tava nem aí ainda. Mesmo no estadual, indo pra equipe, eu ainda continuava não estando nem aí pra nada, né?
Em que momento, em que momento, pá, deu o estado que tu disse: "Eu quero isso pra minha vida"? Tu tens essa clareza?
Tenho. Tenho um momento que virou uma chave. Não digo que foi isso "eu quero pra minha vida", mas foi o momento que eu falei que virou a minha chave. Foi 1992. Onde eu não classifico para a Olimpíada, para Barcelona, por 1 centésimo.
Aquilo mexeu contigo, bicho.
Então, em vez de eu... Todo mundo veio pra mim na borda da piscina, eu tava em Portugal, e a pessoa com cara de velório, né? E na hora, passou cinco... Um flash muito rápido de raiva, revolta. Caralho, eu nunca mais vou chegar tão perto. Porque é um centésimo. Ou eu faço, ou eu nunca mais faço. Mas mais próximo do que isso, jamais alguém vai chegar de um índice olímpico. É um centésimo, é o mínimo que dava. A gente não trabalha na casa decimal, é só nos centésimos. Então eu fiz 0,01 centésimos. E aí eu olhei e falei pra mim mesmo. E aí mudou a chave. Eu falei, tá, eu queria ser atleta olímpico. E, na verdade, eu nunca quis ser atleta olímpico. Eu quis ser atleta olímpico em janeiro de 1992 para a seletiva em 1992, em maio. Então, até lá, até de janeiro, eu não queria ser atleta olímpico. Não queria nada, só tava nadando.
Tava nadando e curtindo.
Curtindo e melhorando a cada
tendo
dia.
Tendo umas vitórias,
sim,
curtindo
vai
as
indo,
vitórias.
Sim, processo estadual, sou brasileiro, brasileiro. Agora mundial, depois, né? Depois pan-americano, depois olimpíada. Foi assim, fluido. Mas nesse dia... Eu pensei, eu já sou atleta olímpico.
Que cura.
Já me considerei atleta olímpico, sem ir. Aí eu olhei pra frente e falei, caramba, daqui 4 anos eu quero ser medalhista. Então, a chave virou, não que eu queria aquilo pra minha vida, não que eu quis aquilo ser minha carreira, não era um, não foi aquela coisa do sonho de infância, de ter o ídolo da natação, de ter essa coisa. Não, mas ali eu falei, cara, não sou mais atleta. Atleta eu já sou, agora eu quero ser medalhista. Porque eu já cheguei no índice.
Aquele um tempo insignificável.
Putz, para, né? Não dava pra aceitar. Pra mim eu já tinha ido, só não fui. Aí eu falei, 4 anos depois eu quero ser medalhista. E isso muda a chave completamente, porque daí eu já não...
Aí botou a intenção, né?
É, exatamente. Aí já botei a intenção, já visualizei a medalha, já visualizei emoção, tudo acontecendo, já trouxe pro presente e tava, já vivi
tava,
isso.
Tava com raiva, tava com emoção, sob forte impacto emocional.
Já tava vivendo a medalha olímpica 4 anos antes.
A gente pode seguir um pouquinho com a tua jornada? Deixa eu chamar as... Tá me surgindo algo. O nome desse podcast é Vida É, e não é muito fácil compreender o que é o Vida É. Mas rapidamente a gente diz, vida é boa, vida é cansativa, vida é sofrida, vida é difícil, e a vida não é nada disso, a vida só é, a vida só acontece. Assim como a gente tem opinião a respeito de quem nós somos. Eu sou bonito, eu sou feio, eu sou forte, eu sou corajoso. E, na verdade, a gente não é nada disso. A gente só é também. Tudo mais são criações, são rótulos que a nossa mente impinge em nós e nos outros. Agora, quando tu dizia, tá bom, não quer fazer anotação? Tá bom. Não quer ir para a equipe? Tá bom. Ali tu simplesmente estava sendo... Ali tu não pensava, vou dar conta, não vou dar conta, gosto, não gosto. E aí me desperta uma curiosidade, porque esta postura é muito rara nas pessoas, né? Aonde a gente vê isso e pode ilustrar é no filme Forrest Gump, que ele vai no fluxo da vida. Tu estavas atendendo ao fluxo da vida, tu não estavas lutando contra o fluxo da vida.
Não.
E aí a curiosidade que me surge é, qual a tua hipótese de onde isso surge? Sempre foi assim? Foi a casa? Foi o contexto? Porque isso é bem raro, Xuxa, é muito raro.
Na verdade, essa é a frase que a minha filha mais detesta de mim.
Tá bom?
A minha filha de 9 anos, ela reclama pra mim, ela fala, pai, eu não suporto esse teu tá bom. Pai, quebrei, tá bom. Pai, machuquei, tá bom. Pai, tirei 10, tá bom. Pai, eu vou pra escola, tá bom. Pai, eu não vou pra escola, tá bom. Pai, eu vou estudar, tá bom. Pai, eu não vou estudar, tá bom. Porque tá tudo bom. Se a gente entender exatamente o significado que a vida é, e eu vivi isso desde pequeno, mas não porque minha vida foi fácil. Eu tô lançando um livro e vou mostrar o contrário. Porque muitas coisas aconteceram que ninguém conhece, tanto que meu livro vai chamar O Outro Lado da Medalha. E vai ter um monte de porquês, tudo aconteceu na minha vida. Mas eu sempre tive intrinsecamente já essa consciência, mesmo inconsciente, de que não resistir. E chega um momento da minha vida que eu mudo isso. Aí eu cago tudo.
Rapaz.
É a hora que eu cago tudo. Mas é a melhor hora da minha vida.
Porque também tem muito aprendizado, muito crescimento.
Exatamente. Porque eu sei que aos 17 anos de idade, hoje eu sei que aos 17 anos de idade eu podia já ter a consciência que eu tenho hoje. Mas eu me perdi. Eu me perdi de mim ali completamente. E é exatamente quando isso tudo acontece. Quando eu mudo a chave. É exatamente quando tudo muda. É exatamente quando eu me perco. E ali naquele dia, a brincadeira e a diversão do não resistir e fluir se torna agora eu quero ser medalhista, agora eu sou medalhista, se eu preciso ser medalhista, eu preciso provar que eu sou medalhista. Eu
ali deixou de estar bom assim, só estaria bom se tivesse a medalha.
Já não estava mais bom em nada, nem com a medalha. Porque depois eu conquisto a medalha.
E não fica bom.
Claro que não, porque eu percebo que a cada... Hoje eu percebo, né? Que a cada conquista era uma derrota. A cada nova conquista era uma nova derrota. Que e essa foi minha trajetória, cara, durante 18 anos. Mais uma conquista, mais uma derrota. Mais uma conquista, outra grande derrota.
As pessoas não estão entendendo por que é mais uma derrota. Explica isso para elas. Eu estou entendendo.
Na verdade, eu queria ganhar a medalha. Primeiro, eu não curti o processo de me tornar medalhista. Então, eu não curti 4 anos. Eu passei 4 anos. E quando eu ganho a medalha, eu tenho 1 segundo de paz. Que é o momento que eu bato na borda e ali eu tô realizado. Eu me sinto amado, eu me sinto reconhecido, eu me sinto valorizado pelo nadador, pela conquista e pela medalha. Acaba o pódio... Eu vou para a próxima entrevista. E na próxima entrevista, que é logo em seguida, ele já me pergunta. E a próxima competição? E agora? Ali volta todos os meus traumas, toda a minha infância, que depois eu relato no livro, as minhas inseguranças, a minha não validação, o lado onde não me senti amado, onde não me senti reconhecido. E eu precisava do nadador. Eu precisava de mais um título, de mais uma medalha, de mais um... Que muitas pessoas pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser relógio, pode ser carro, pode ser roupa, pode
cada
ser
um bolsa, projeta
pode
em
ser
algo.
Sapato. Pode ser projeção em qualquer área da sua vida que precisa ter mais e mais e mais e mais e mais. E tudo que for mais e for externo não preenche o vazio interior. E eu só percebi isso depois... Porque eu continuo na saga. Mais medalha. Preciso da outra. E aí a outra vem. E aí depois a próxima. E a próxima vem. E a próxima vez. Até que um belo dia eu tô exausto. Exausto disso tudo. Exausto de botar a minha energia em cada competição. E a energia que eu botava é a energia de raiva. Que é uma energia positiva desde criação, né? E que te move. Mas na forma que eu botava naquele lugar, eu canalizava num lugar apropriado. Mas ao mesmo tempo, o excesso daquela energia sem ser analisada, ela também restringe, ela bloqueia e causa lesões. E aí foi bloqueando várias coisas em mim, porque eu não estava olhando para a raiva, eu estava usando a raiva. Mas eu não tinha olhado para a raiva, de onde ela vinha, qual era a origem.
Não era consciente.
Nada, era tudo inconsciente na base da porrada. Neguinho me vaiava, eu ficava feliz pra cacete, falava, nossa, não sabe quanto estão me ajudando. Todo mundo que me criticava não sabe o quanto me ajudou. E a todos esses que me criticaram, eu agradeço. Aos que me elogiaram também, mas os que criticavam me davam uma força antes do bloco de partida, que era algo surreal. Surreal, que nascia lá dentro. No chakra básico que subia pro terceiro, pro plexo solar, e eu falava, é agora. Uf, tudo explodia. Na água. Explodia tudo na água. Pode ver que se vocês lembram das minhas imagens, ganhando o pano, último, eu levanto 7 dedos, parece cara de ódio. Mas era. Porque era 22 segundos, não dava tempo pra passar. Eu batia na borda, eu queria continuar matando um.
Não passava todo ódio. Mas olha só, deixa eu pontuar o tá bom assim para as pessoas.
Por favor.
Porque é muito legal isso. O que o Xuxa fez agora foi protagonizar um ensinamento que eu tenho compartilhado com as pessoas. Certa vez eu estava no fundo da minha casa, tem uma quadra de pádel. Tu conhece pádel?
Conheço.
E eu coloquei uma cesta de basquete lá. E eu tô jogando basquete. Aí eu olho ao longe, vem a minha esposa descendo, assim, era um campo. Hoje tem a minha casa nova, onde era o campo. E eu vejo que ela vem cabisbaixa, né? Eu sigo jogando basquete. Aí ela chega e diz, Marcel, eu quero falar contigo. Aí vem picando a bola, assim, passo pela janelinha, pela portinha da quadra de pada. E sento numa pilha de tijolos embaixo de um pé de caque, que eram os restos dos tijolos da construção da quadra. Aí eu ouço ela diz assim, amor, eu tive na psiquiatra e ela disse que eu tô muito tristinha. E ela disse que tem que aumentar... Não, ela disse que tem que aumentar a dose da medicação. Aí eu sugeri a ela outra coisa além da medicação, que inclusive foi maravilhoso, que inclusive foi constelação familiar. Mas o que eu disse para ela assim, ó, tá bom, vamos pro workshop de constelações. Mas, sabe, querida, isso não tem fim. Só vai ter fim o dia que eu e tu olharmos um para o outro e dissermos, tá bom assim, contigo um pouco tristinha. Tá bom assim contigo um pouco desorganizada. Só vai ter fim o dia que eu olhar para mim e dizer, tá bom assim eu procrastinando além do que eu gostaria. Tá bom assim com essa nossa casa velha. Tá bom assim com o banheiro da casa entupindo dia sim, dia não. Enquanto nós não desfrutarmos, não nos entregarmos ao tá bom assim, não há conquista. Não há solução, não há remédio, não há terapia, não há nada que preencha o vazio que o tentar consertar o que está fora não vai conseguir e cria. O tentar melhorar o que está fora cria o vazio. Que no teu caso foram as medalhas, né? Que quem está ouvindo, mas como conquistar medalha é bom.
É bom.
É bom.
Não tô retirando e muito menos falando que não foi uma das melhores coisas da minha vida em termos de realização pessoal, profissional. Mas não preenchia o meu vazio que eu tinha interior. Isso. É só sobre isso.
Só sobre isso.
É só sobre isso. Mas se você tivesse preenchido e conquistando as medalhas, ou enquanto eu buscava as medalhas, eu estivesse buscando a compreensão do ser... Que é o que eu faço hoje nas minhas mentorias, é que a pessoa busque as medalhas, mas o que eu chamo é transcender a medalha. Não importa se tu vai ganhar a medalha daqui 4 anos ou não, mas todo dia você faz o teu melhor. Todo dia, pra ganhar a medalha. E aí você trabalha, mas trabalha os dois.
Interno e externo.
O interno e externo. Pra quando você chegar na medalha, você não depender da medalha pra se sentir feliz. Pra se sentir realizado, porque você já se realizou treinando e se dedicando 100%. Mas você tem que chegar em cima do bloco, em qualquer área da sua vida, né? Eu tô dando a analogia da natação aqui, mas... Quando você subir no bloco de partida, você tem que estar realizado que você deu 100% durante todo o teu processo. E quando bater na borda, independente do resultado, você ter dado o seu processo na prova do seu 100% também. E quando você olhar o resultado, com certeza... O resultado vai ter vindo. Mas se ele não vier, você não depende do olhar do outro. Do olhar do outro para ser aceito, para ser amado, para reconhecer o seu valor. O seu valor você já reconheceu durante o processo de todo dia se dar um parabéns. A cada nova conquista, parabéns. A cada pequeno erro, aprenda. Amanhã farei diferente. E assim você vai diminuindo o processo de autocrítica, autojulgamento, trazendo leveza e uma vida com sinceridade. Uma vida sincera naquilo que você escolhe e opta pela sua vida, mas não com seriedade. E esse foi uma coisa que aconteceu naquele momento que eu decido. Eu largo um pouco a sinceridade e me torno sério, ranzinza. Só quero aquilo, só aquilo me interessa, só aquilo lá. E todo o resto não tinha importância
não
alguma.
Não valida a caminhada.
Nada,
né?
Não valida a caminhada. Nada. Sabe, é impressionante, olhando para trás hoje.
Sim.
A gente explica isso um pouquinho ainda melhor para as pessoas quando a gente diz que o nosso grande desafio é ser feliz por nada. Quando a gente não precisa que coisas aconteçam no mundo externo para a gente estar feliz. E um jeito de ilustrar isso, Xuxa, me diz se tu concorda comigo, e tu, Robson, é ver o comportamento de um atleta ao obter uma vitória exuberante ou uma derrota. Se, ao obter a vitória, ele reage como se o mundo tivesse caído aos pés dele e ele fosse a oitava maravilha do universo, a vitória não está tendo um bom efeito e ele não está feliz por nada. Ele não está desfrutando do processo. Ele não está em paz com quem ele é, com o fato de ele ter dado o melhor. E o contrário é verdadeiro. E aí a imagem do tênis para mim é muito boa, que é quando o atleta quebra a raquete, quando ele dá uma raquetada na bolinha e manda longe. E eu sou um atento observador dos atletas, no que me cabe, no que eu tenho tempo, né? E uma imagem que me surge é do Federer. Quando ele foi medalha de prata em Londres, ele disse: é, eu tô triste porque eu não ganhei, mas eu tô feliz pelo Andy Murray, porque ele foi medalhista de ouro na casa dele. Tá tudo bem, hoje não foi possível. Sabe, é o ser humano ali, triste e feliz. Não sou nem o melhor, nem o pior. Eu só não ganhei esta. Faz sentido? É disso que nós estamos falando?
Faz todo sentido. O ser feliz por nada é porque você já tem tudo.
Isso.
Essa é a alegria perfeita que é reconhecida lá atrás, né? São Francisco de Assis, né? Que é a alegria perfeita, que é quando você entende que o amor, ele se basta por si só. Mas para você ter essa conexão, esse reconhecimento desse amor, onde você não precisa se sentir validado ou amado pelo olhar do outro, é porque você se reconhece nesse amor. Porque você tem esse amor por ti. E aí, esse amor por ti, ele é tão verdadeiro, que ele se basta. E no se bastar, ele transborda. E quando ele transborda esse amor, é o que as pessoas não compreendem do que é a palavra e o que significa amar. Amar não é amar alguém, não é amar o outro. Amar é transbordar o amor por ti, de tal maneira que tu vai transbordar aquele e aquele outro, aquilo e aquela. Não tem ou, é só o transbordar. Vai ser pro amigo, vai ser pro inimigo, vai ser pro santo, vai ser pro assassino, vai ser... É só simplesmente você transborda o amor por ti, a tudo e a todos. Sendo animal, planta, inseto, vegetal, não tem diferenciação. Porque as pessoas pensam no amar ao outro, é um gesto. Não. Não é esse o gesto. O gesto é aprenda a amar a ti, para aí sim você poder amar o outro como ti mesmo. Porque daí você se reconhece no outro. E você reconhece o outro em ti. Tanto nas suas belezas, nas suas amarguras, nas suas tristezas, nas suas caminhadas, nos seus tropeços, nos seus erros, nos seus acertos, nas suas sombras, na sua luz, como queiram chamar. Mas você reconhece no outro aquilo que você fala, nossa, já tive ali, já vivi assim. E aí você se reconhece no outro também e fala, nossa, esse sou eu 10 anos atrás. Ou aquele sou eu daqui 10 anos. Se Deus quiser, eu vou seguir o caminho e quero chegar naquele lugar ali, ó, naquela alegria, naquela paz, naquele amor, naquela consciência. Porque é possível para todos.
É possível para todos. E tu sabe que quando tu estavas no fluxo, vamos assim dizer, tu estava respeitando o que eu nominei de as 9 leis inegociáveis da vida. E naquele momento, lá aos 17 anos, que tu decidiu, eu tenho, eu vou, eu não abro mão, eu tô cego, né? Tô usando a minha linguagem. Por ser um medalhista olímpico, ali tu começou, então, a nadar contra o fluxo da vida. Porque uma das leis da vida é concordar. E ali tu não concordou com o fato de um dia, eventualmente, não ser um medalhista olímpico.
Não, ali,
e a partir
exatamente.
Dali começou, se colocou contra o fluxo. E daí que vem o cansaço. Daí que vem tu teres ficado extenuado.
A lesão.
A lesão, porque é a força.
Tava bom.
Porque é a força, né?
Exato.
Sempre que eu tô... Tem uma coisa que as pessoas falam por aí, cara, que é difícil de falar, mas eu falo. Que é a tal da força de vontade. Quando tu tem que estar fazendo... Tem que ter força de vontade, tu tá contra o fluxo da vida. Porque quando tu nadava ao natural, em paz... Feliz da vida, simplesmente porque estava nadando, o treinador viu a leveza, viu a elegância, viu o talento, viu a fluidez, viu a habilidade, viu a capacidade. E quando era a força, né? A força era pesado. Bom, mas em dado momento da tua vida, tu te deu, cara, tá cansativo, tá doendo, tá, não quero mais isso. E hoje, vendo a tua linguagem, eu sei que foi a vida que te impôs a dor para te fazer tu parar e pensar... Cara, que merda é essa? Mas eu também sei que tu não chegou aí sozinho. Por quê? Porque a gente precisa de ajuda, né? Em que momento tu foi pedir ajuda? Porque a ajuda que eu digo, cara, o que tá acontecendo comigo?
Ah, o momento é claro. Foi quando eu paro de nadar, em 2007. Tiro um ano fazendo eventos de caridade, doações... Por um ano fazendo palestras gratuitas para as crianças e doando para 1000 crianças materiais da minha empresa de natação, devolvendo ao esporte o que eu ganhei durante anos, né, com esporte. E 2008, eu estou no meu apartamento na praia, em Camboriú, no apartamento dos meus pais, na verdade. Não deixa de ser meu, mas é deles. E... eu escrevo várias páginas, 150 páginas eu tô escrevendo. Enquanto eu tô escrevendo, eu tô bebendo muito. Já faz tempo que eu tava bebendo muito. E ali eu nunca li. Eu só fui ler 10 anos depois tudo que eu escrevi. Só que naquele dia, um belo dia, eu deixei uma página em branco. Escrita com duas frases só. Duas frases. E as duas frases estão tatuadas no meu braço. A primeira era, enquanto durar a paixão, que dure a vida. E a segunda é entrar no casulo, virar larva e voltar a ser.
Voltar a ser.
Exatamente. E ali, na hora, eu nem me toco, hein?
É eu normal, só... estava
não,
no fluxo.
Eu
estava...
só me toquei quando eu leio a primeira frase. Enquanto durar a paixão, que dure a vida. Eu vi que não tinha um ponto final. Eu falei, caralho. Se eu botar um ponto final nessa merda, eu tô tirando minha vida. Tô mal. Agora eu vi que tava mal.
Porque eu tô sem paixão, então não é pra ter vida.
Exato. Aí eu vi que tava mal. Porque eu tinha perdido meu amor. Tinha perdido a natação. Perdi a identificação. Eu era um nadador. Como nadador, eu era amado. Como nadador, eu era reconhecido. Como nadador, eu era aceito. Tá, e o ser? Quem eu sou? E aí eu comecei a me questionar violentamente, né? Tadinho de mim. 12 anos nessa, 14 agora, insano quanto eu amo isso hoje, mas... E aí eu fui pra um psiquiatra e 3 psicólogos. Peguei 3 psicólogos, um de cada área, pra ver qual que eu me adaptava. Fiz um ano de terapia com os 3, aí acabei largando os 3 depois, e aí fui pra um outro processo, que aí foi, entrou a meditação... E aí entrou todas as terapias que eu faço até hoje. Terapias holísticas que eu já desenvolvi vários cursos. Já canalizei um monte de coisa. Dou curso, faço vivências. Trago toda a experiência, essa bagagem. Mas eu não paro de olhar pra mim. Eu tô sempre estudando. Tô sempre mergulhando. Tô sempre fazendo. Cuidado. Alguém me indica. Cara, tem uma pessoa que você nunca foi lá. Tá, eu já fiz constelação 1000 vezes. A pessoa indica, eu já tô marcando outra semana que vem. Eu tenho um trabalho na água que é o Watson, não sei o quê. Falei, vou de novo. Porque eu sei que cada profissional... vai ser uma experiência nova pra mim. E eu sempre tenho algo pra aprender comigo. Eu sempre tenho algum nó pra desatar. Pra eu ter ainda uma vida ainda mais leve. uma vida ainda mais leve, porque eu sei que é possível eu ainda brincar mais, eu ainda falar, tá tudo bom ainda mais. Por eu saber disso, eu não desisto de mim. Eu continuo cada vez indo atrás de soltar mais uma amarra, soltar mais um nozinho. Eu sei que eu já olhei, eu sei. Ontem eu tive uma conversa muito séria com uma pessoa que eu admiro e respeito, que a gente vai fazer trabalho juntos, a gente vai desenvolver, que é o Joel Aleixo. A gente vai trabalhar numa vivência em novembro, bem intensa. E aí a gente conversando, ele é uma pessoa muito sensitiva, ele falou, mas você já viu essas questões? E eu falei, já. Ele, mas é que não é mais no teu físico. Tá no teu físico, mas é, já é de um... Tá em outro lugar lá atrás. Eu falei, e aí? Como eu faço pra chegar lá atrás? Ele falou, vamos conversar. Eu falei, é, eu quero, porque eu quero chegar lá atrás. Eu, se tem uma amarra, que seja, não seja, mas nem no físico, que tá lá atrás, no meu processo encarnatório ainda, ah, meu filho, eu vou até lá. Eu vou, porque eu sei que eu quero libertar de todas as amarras possíveis nessa vida. Pô, porque sim, eu tenho consciência dela. Se nessa vida eu trabalhar isso, com certeza a próxima, se tiver, pra quem acredita, será muito mais leve. E é esse, é os, são os meus objetivos de vida, me conhecer ao máximo, pra que eu possa, então, viver a consciência, que é isso que eu acredito. Viver a consciência aqui, que eu acho que esse é o propósito de estarmos aqui. Viver é que a vivência, que a consciência viva na Terra. E é viver essa, o céu na Terra. E aí nós nos tornamos o sal da Terra, que é juntar a Terra e o céu num único elemento só, que é o ser humano. Eu acho que, eu acredito, pela minha história do passado, como você referiu, de já ter isso intrínseco, de ter passado por muita pancada na minha vida, que até mesmo inconscientemente eu apaguei, e de ter entrado em contato com isso, eu sei que eu tenho um papel muito grande, que a medalha foi só um passo para uma coisa muito maior. Ela foi o passo para eu estar aqui hoje. Tá aqui. Se eu não tivesse o nadador e a medalha, eu não tava aqui. As pessoas não iam me escutar.
Não te escutariam com
a mesma,
com a atenção que
a atenção. Que tem hoje. Então, a medalha, hoje eu entendo. Porque essa pergunta eu me fiz. Por que eu nadei?
Mas um
só
pouco,
isso?
É isso pra também.
Pra ganhar a medalha?
É isso
só
também.
Só pra ganhar a medalha? E o resto?
Xuxa, mas olha só.
Muito louco.
É isso também. É a notoriedade, é a autoridade. Mas ela te deu algo muito, muito importante. Sim. Que foi a tenacidade, a resiliência, a força e a determinação para fazer a busca interior. Porque é muito lindo nós falarmos que tem que buscar um mundo interior, só que dói, meu amigo.
Dói muito.
Só que dói.
Tem que ter coragem.
Tem que ter coragem.
Para olhar os monstros, abrir o alçapão.
Tem que suportar a dor, porque as pessoas não fazem a viagem interior, não fazem um encontro em direção a si mesmo, porque não querem. Porque elas não dão conta da própria dor. E tu foste lapidado e treinado para dar conta da dor. Então, quando tu diz, eu vou lá. Aonde é que é? É lá no fundo.
Não.
Eu vou lá. Porque eu sei o preço que é não sentir as dores do interior. Porque eu sentia aqui no mundo. Eu terminava sentindo até nas lesões. Então, eu sei o que é sentir essa dor. Então, toda essa jornada de mundo externo, de competição, ela te deu uma mente forte.
Forte,
pra ir em busca,
com certeza,
do teu eu. Fortaleceu a tua mente para ir em busca do teu. Tanto que tem uma onda de atletas que estão fazendo uma busca muito profunda do seu. Porque sabem que tem um vazio e eles dão conta com mais facilidade. Porque a pessoa que não dá conta da dor no mundo externo, ela também não dá conta de ajoelhar para meditar.
Não.
Começa a doer o joelhinho, levanta e vai embora.
Não, e a dor de se olhar mesmo, de se aceitar a parte escura, sombras, aceitar suas mazelas mesmo, da vida. Só que aí a gente pode pegar a palavra em português, é uma coisa que eu gosto muito, é de trazer assim, não em podcast, vai ser a primeira vez, porque tá dando pra conversar nessa profundidade. E as pessoas querem ser vencedores. Vamos botar o seguinte, é uma analogia minha, não tô dizendo que a palavra vem daí, muito menos a etimologia da palavra. Mas vamos analisar que tudo na vida tem um propósito. Que ninguém escolheu nenhuma palavra e nenhum lugar foi criada pelo homem. Todas as palavras, elas já foram criadas muito antes para que a gente tivesse uma compreensão maior do que estava ali. Porque se a gente vê todos os livros antigos, estão relatando tudo que é para ser vivido hoje. A compreensão... Tá tudo lá. Então é muito antigo. Aí você pega a palavra vencedor. Você quer se tornar um vencedor mesmo na vida? Vença a dor. Olhe para ela. Aceite ela. Você vai se tornar um perdedor a partir do momento que você se perde da dor. Porque a partir do momento que você opta por não olhar as suas dores, você escolheu o caminho de uma alegria, de uma felicidade, que seja do prazer, principalmente o prazer instantâneo, e você se perdeu da dor por opção. Você se perdeu de você. Você escolheu viver 50%. E você não opta por viver 100%. E o nosso papel na vida é viver o 100%. Porque como viver uma unidade sem viver 100%? Aceitando a vida como ela é. Alegria, tristeza, conforto e desconforto. Prazer, dor. A dor, ela te faz crescer. No pain, no gain. Você quer evoluir? Você quer crescer? Você quer nunca mais na vida ter sofrimento? Você nunca mais na vida quer ter medo? Olha para tua dor. Na dor, atravessa a tua dor. Atravessa ela e quando você passar por ela, do outro lado, é o divino te esperando. Os anjos estão lá, tocando corneta, flauta, o que você quiser, harpa, te esperando. Passa por ela. E eu vou dar um spoiler. O porquê que eu encerrei, que eu só vou relatar no meu livro. O porquê eu encerrei, nunca ninguém me perguntou. Porque eu encerrei minha carreira de atleta profissional. E a minha despedida foi no Hotel Unique, no Sky. Por quê? Nunca em um clube. Por que nunca em um clube? Todos os clubes que eu nadei, no Flamengo, fui medalhista olímpico, com toda a torcida, no 12 de agosto, onde eu iniciei, fui medalhista olímpico. Primeiro porque eu queria terminar no topo. E queria olhar de cima. Não queria parar por baixo. Então eu opto parar antes de perder. E segundo, eu termino numa piscina que é vermelha. Que o azulejo é vermelho, que remete a todo o sangue.
Tu escolheste?
Que eu derramei. Não, eu falei que só podia ser lá. Que louco. Liguei até pro dono, que eles não queriam fazer oficialmente uma coletiva de imprensa no café da manhã do hotel. Eu liguei pro Jonas e falei, cara, eu preciso. É só aí que eu vou encerrar minha carreira. Não encerro em outro lugar. Por quê? Além de eu ter deixado muito sangue derramado nas piscinas, eu sabia inconscientemente que eu ia ter que mergulhar no meu inferno, que também é vermelho, para chegar do outro lado da borda e encontrar o céu. Eu teria que mergulhar de novo em mim. Então foi meu último mergulho e meu primeiro mergulho. Eu mergulho numa piscina vermelha para acabar a natação e depois eu entro no meu mergulho vermelho, que é a minha corrente sanguínea interna, para todas as minhas dores, frustrações, traumas e muitas coisas que aconteceram desde a minha infância até a minha fase adulta. É muito doido, mas nunca ninguém se perguntou por que esse cara parou lá. E tem todas as analogias e no livro eu vou descrevendo etapa por etapa de toda a minha vida, porque hoje em dia eu tenho consciência de por que eu fiz cada coisa. Então é muito legal de ver hoje para trás o quanto amor e honrar a carreira de nadador que eu tenho. Porque em um belo momento eu quis matar o nadador. Eu não queria olhar pro nadador.
Tu queria excluir ele da tua vida. Porque
eu excluí ele por muitos anos.
Quando tu viste que ele era competitivo e só pensava na medalha, tu não achou aquilo tão bonito assim, naquele momento?
É, na verdade eu achava que eu tinha que abandonar tudo para ser algo novo. E depois eu me toquei, nossa. E esse é o legal das minhas dos meus retiros, dos meus eventos, é trazer pra pessoa, não precisa abandonar nada, não. É honrar aquilo que você tem. Você não precisa mudar. Você não tem que mudar nada. Você não precisa buscar ser melhor em nada. Nem ser melhor como ser humano. Não, você só precisa ser você. É, só descobre quem é você.
Eu tô chocado quando ele fala... Tu não leste meu livro ainda, nós vamos te dar de presente. Não,
por hoje. Favor.
Eu ia trazer os livros, quanto, mas foi muito cedo.
O quanto tu usa exatamente a mesma linguagem.
Igualzinho.
Exatamente a mesma linguagem. Não precisa ser melhor em nada. Não nada. Precisa se melhorar.
Nada.
Tu já falaste também... uma vida ainda mais leve. Isso está no centro do nosso trabalho. Está no centro do nosso trabalho.
É, isso é
e teve um momento que eu dei uma risada, ainda bem que tu não tomou como pessoal, porque né, então isso revela o teu nível de maturidade. É porque quando tu falas assim, eu acredito cabalmente, pialmente, que sempre tem mais alegria, que sempre tem mais felicidade, que sempre tem mais amor disponível para nós. E eu quero tomar tudo que for possível enquanto me for concedido tempo e oportunidade. Porque as pessoas, quando nós dissemos que esse é um caminho que tem início, tem meio e não tem fim, quando a gente diz que a jornada do autoconhecimento tem início, tem meio e não tem fim, as pessoas acham que nós estamos apenas vendendo curso, vendendo mentoria, vendendo livro. Não, é infinitamente abundante, está disponível. A minha colega Magda diz que tem um banquete infinito de vida posto para nós tomarmos. Né? E é bom ouvir de ti isso, porque sim, a tua autoridade, a tua história de vida corroboram isso com mais facilidade para as pessoas. É mais difícil para as pessoas acreditarem em mim, no Robson, que não passamos por uma jornada assim, que no mundo externo é simbolizada, entende?
Passaram, entre aspas...
Pública.
Pública, né?
Publicamente por uma jornada. Eu não tenho a minha medalha.
Eu não tenho como chegar aqui. Tem as suas medalhas.
Eu tenho uma, se eu poderia dizer, que é um livro best-seller, né? Nesse nível, bem mundo externo, entendeu? Uma, que é o livro best-seller. Mas não tenho relevo. E aí, quando as pessoas... Uau! Então, quer dizer que ele conquistou o mundo, conquistou medalhas, e ficou vazio, e só... conseguiu sentir que sempre tem mais quando fez o mergulho interno. Isso é um presente que
você quase desistiu
presente.
Da vida.
Ah, esse ponto é bom. Porque foi ali...
quando eu tava em depressão, eu pensei em tirar minha própria vida. Então, você tem tudo e desiste de você mesmo. E hoje eu tenho muito mais consciência. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender... Vão falar, puta merda, mas não pode, sabia
esse
disso.
Esse podcast aqui já foi um presente.
É um absurdo. O livro é um absurdo, porque nem eu sabia. Porque eu tô escrevendo.
E aí quando vai escrevendo, vem vindo. Vai
não,
surgindo.
E eu tô vendo com detalhes o quanto eu fiz de coisas inconscientemente. Eu fazia pra parar de nada. Eu tentei me sabotar e me boicotar durante toda a minha carreira. Eu tentei mas aí eu não conseguia. Porque chegava atrás do bloco, mesmo quando eu cagava de propósito... Eu chegava atrás do bloco, vinha aquela raiva, a raiva vai lá e ganhava de novo.
É difícil, de propósito
de inconsciente. De propósito inconsciente. E eu não tenho a mínima dúvida, porque escrevendo meu livro eu vejo os padrões se repetindo dos boicotes pra eu não ganhar. E eu ganhava. E aí eu não podia parar. E aí eu não conseguia parar, porque a bola de neve se aumentava. E aí eu me amava, eu me sentia e eu falava, não posso mais.
25 segundos de bater lá.
Nossa, aí era... De novo na montanha-russa, de novo na montanha, vai mais. Incansável, incessante e exaustivo.
O teu padrão era a exigência, né?
Ah, sempre foi.
O maior boicote era que tu exigia a tal ponto que aquilo prejudicava o próprio desempenho.
Não.
Não?
É pior.
É pior?
É pior. Boicote mesmo. Boicote mesmo. De fazer eu cagar a temporada pra não ganhar.
Que louco.
E aí chegava lá sem... cagava a forma. E chegava e ganhava. Tipo, se tivesse que beber a noite inteira, um dia antes da prova, ir lá pra nadar, pra ver o que dava merda e não dormir. Eu pegava o avião, ia, chegava lá, vim, não aquecia, não fazia porra nenhuma, tudo pra dar errado. Chegava lá e eu bati o recorde.
Porque a pressão...
Aí eu falava, como para?
A pressão pra ganhar era tamanha que tinha que dar uma aliviada.
Era a pressão interna, era a pressão de... Eu só existia se eu tivesse as medalhas. Então, imagina que vida desgastante você viver o dia inteiro no futuro porque a medalha não chega, ela demora 4 anos, ou 1 ano, ou 12 semanas pro campeonato mundial, ou 12 semanas pra próxima temporada, porque sempre tinha uma próxima. Ansiedade. O grau de falta de compaixão, de empatia até comigo, de entender a falta de senso crítico, porque era o tempo todo me julgando, o tempo todo me criticando, tem que fazer mais, tem que fazer isso, tem que fazer. E eu fazia, não tinha problema nenhum, sempre fiz, mas o processo em si não foi em nenhum momento como é hoje. Leve. Hoje meu dia é leve, eu começo o dia leve. Hoje eu abri os olhos 3:30 da manhã, aí as pessoas falam, pô, que merda, acordei 3:30 da manhã pra fazer cocô, porra, depois eu tenho que acordar às 5:30 pra sair, cagou minha noite, eu vou ficar cansado, tenho um dia inteiro de coisa. Eu acordei às 3:30 da manhã pra ir no banheiro. Eu nem olhei o relógio, eu peguei meu celular e falei, são 3:30 da manhã. Eu olhei, eram 3:30 da manhã. Eu falei, obrigado, são meus anjos conversando comigo. Fui no banheiro, fiz o que precisava fazer, que foi só uma desculpa para eu acordar. Sentei na cama e falei, o que vocês querem conversar comigo? É para meditar? Então a gente medita 3:30 da manhã, com gratidão no coração. Sentei, meditei, rapidinho, fui deitando. 5:30, toco o despertador. Eu tô com sono? Tô. O que eu faço? Gratidão. Segundo momento, tiro minha roupa e entro no banho gelado. Sem reclamar, sem questionar, sem duvidar. Simplesmente faço aquilo que eu sei que precisa ser feito para eu ter o meu dia maravilhoso. Porque as pessoas pedem para ter um bom dia. Eu não acredito.
Faça um bom dia.
Crie seu bom dia. Faça seu bom dia. Faça você aquilo ser um bom dia. Porque independe do que vai acontecer externamente.
Porque vai acontecer.
Vai acontecer. Hoje eu fiquei, era pra ficar 1:10 no trânsito, fiquei 1:30.
Aconteceu um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim.
E foi maravilhosa no carro. Eu só não queria chegar atrasado. Assisti 4 séries do programa que eu tava estudando. 4 blocos. Porque me deu tempo pra estudar. E eu fiquei estudando, curtindo no carro parado. Eu não fiquei nervoso que tava parado. Eu só não queria chegar atrasado porque eu sou um cara pontual. Mas como eu sou pontual, eu não me organizei pra chegar às 8. Eu me organizei pra chegar às 7:30.
Perfeito.
Então atrasou por causa do trânsito, mais 20 minutos. Eu cheguei 7:51. Ainda assim, cheguei antes. E tá ótimo. Porque é assim que eu trabalho na minha vida. Com calma, com tranquilidade, com espaço para que coisas possam acontecer e eu não ficar agoniado, não me tirar do eixo. Porque o que me tira do eixo hoje? Dificilmente algo me tira do eixo. Eu posso ficar com raiva, eu posso ser duro, posso impor limites, porque aí eu preciso criar boundaries com as pessoas.
Eu tenho uma frase quando eu falo, quando eu sei quem eu sou, a adversidade vai chegar, eu sei quem eu sou. Eu sei como eu funciono, eu sei como as coisas acontecem dentro de mim. Então tudo bem, e elas vão chegar, as adversidades vão chegar, os problemas vão aparecer. Mas eu sei quem eu sou, eu sei quais são minhas qualidades, eu sei como lidar com as situações, eu sei como posso seguir. Então fica tudo ali, e vão acontecer. Não existe esse mundo de não acontecer sem adversidades. Quando a gente vai, sabe como a gente funciona, a gente usa a resiliência.
É, e a dor, ela é todo dia. Vai ter dor em alguns momentos da sua vida. Você vai sentir dor ou física ou emocional. Mas o sofrimento, ele é opcional. A dor, não. A dor é um processo de estar vivo, de estar encarnado. Pra gente sentir a beleza da vida. Porque você só vai dar a graça e o prazer de estar vivo pleno quando um dia você não esteve pleno. E se tu viver pleno todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, só assim, naquele êxtase...
Nem percebe.
Perde a graça. Por isso que a vida sempre vai oscilar. Por mais consciência que nós vamos ter, nós vamos oscilar internamente. A questão é como você lida com essa oscilação. Em paz. E simplesmente observando, olhando, acolhendo e falando, ai, ai... É mais um dia, tamo lá. Hoje eu não sei o que é, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, continua.
Sabe que eu cresci ouvindo que a gente tem que se melhorar. Aí depois isso acabou pra mim. Aí depois eu comecei a ouvir que a gente tem essa experiência aqui pra gente evoluir, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. E isso me desconfortava, porque eu acredito que nós somos uma alma ocupando um corpo e devíamos estar no domínio da nossa mente. E uma alma é concordância, é amor, é encantamento, é alegria. Então tem que evoluir o que essa alma? Tem que evoluir nada.
Nada.
Aí então a pergunta que chega, e por que estamos aqui? E eu tenho a minha hipótese que eu vou compartilhar com vocês.
Quero.
Se nós somos uma alma, e a alma é só encantamento, é só amor, é só alegria, ela vive o que tu acabaste de descrever, um estado pereno de alegria, encantamento, amor, gratidão, a ponto de não poder sentir a própria alegria, o próprio amor, a própria gratidão. Então, eu confio que Deus nos dá a experiência terrena para que nós possamos desfrutar do amor. Porque no estado de puro amor, nós não sentimos o amor. Eu vou dizer mais. É sem graça, a ponto de naquele filme Cidade de Deus, não aquele... Não, Cidade de Deus, aquele filme...
Dá uma dica aí. Cidade dos Anjos?
Não é cidade. Aquele filme que tem uma conotação espírita. É um filme que mostra um agente no céu. Eu não me lembro o nome. Ele serve em sopa. Sabe de que é a sopa?
Eu já sei qual que é.
Nosso lar.
Sabe de que é a sopa? De água. Ou seja, não tem gosto.
Não tem gosto.
Não
se
tem sabor.
Na unidade, é por isso que a unidade se separa.
Exatamente.
A unidade tem tudo. E ela pergunta, o que eu posso criar? O que eu posso ser? Quem eu sou? E aí começa a criação do universo, né? Da gente poder experienciar isso aqui nesse corpo. É por isso que a gente perde a consciência. Pra você voltar a ganhar a consciência. Pra você reconhecer a consciência e reconhecer quem você é. É um processo de desaprender. Na verdade, é um processo de desconstrução isso aqui.
Olha só, a gente nasce uma criança. Olha só que viagem, cara. E uma criança é só amor. Só amor.
Purinha.
Só paz, encantamento. Ela não tem tensão, ela é relaxada. E aí começa um processo de criar a mente, criar o ego, criar a discordância, criar a dor, criar o estresse, criar a raiva, criar a tristeza, criar o medo, criar tudo. Quando a gente está no limite máximo, aí depende do ciclo e da jornada de cada alma, a gente começa a fazer o processo inverso, que é o que tu estás falando.
É isso mesmo.
É para a gente poder... Olha só, cara.
É isso.
A gente está aqui para poder desfrutar do prazer, da alegria, do amor, do encantamento, do sucesso também, mas para isso a gente precisa experimentar
o lado oposto,
todo o outro lado. É. Então a gente não está aqui para se melhorar.
Não.
Não está aqui. A gente está aqui para viver tudo integralmente, com todo o prazer de corpo e alma, no
fluxo.
E
ali entender, no momento que você vai alcançando a sua, no caso, vai expandindo a sua consciência... Você começa, por exemplo, hoje, se alguém me pergunta, nossa, mas você é muito mais disciplinado. Você é muito disciplinado, é por causa do atleta. Eu sou muito mais disciplinado hoje. Por exemplo, meu banho gelado é todo dia de manhã, não importa a hora que eu acorde. Não importa a temperatura. A minha alimentação, ela é muito mais rígida, mais certa. E não é rígida de ser rígido. É porque hoje...
O pessoal escuta rígido, acho que é ruim,
que é,
né?
Ruim, não. É rígida por uma única coisa.
Tu escolhe.
Hoje eu tenho a liberdade de escolher. As pessoas, elas acham que estão tendo a liberdade de escolher, mas elas são escravas. Elas não são livres. A maioria acha que é livre, que escolheu algo. Deixa eu dizer a verdade, você não escolheu nada, você é escravo. Escravo da sua mente, escravo dos seus desejos, escravo dos seus traumas, das suas emoções, das suas carências, das suas faltas. E aí você, então, escolhe ter momentos de prazer para saciar uma falta. Pode ser o prazer no que seja. Pode ser esporte, pode ser sexo, pode ser drogas, pode ser álcool, pode ser doce, pode ser pornografia. Não importa o nível. Mas a hora que você acha que você está escolhendo, a tua mente está te enganando para que você faça essa escolha para o bem daquele momento, do prazer imediato. Hoje eu vivo um ato de devoção e amor a mim. A mim consciência e não a mim Fernando. A consciência que habita no Fernando. Sabendo disso, eu mesmo ainda sabendo que não sou a consciência plena, porque eu percebo as minhas questões ainda, como humano, muito grande, mas eu sei que se eu quero vivê-la, eu preciso pôr em prática agora. Já. Por livre e espontânea vontade. O quê? Aquilo me faz bem? O que a consciência faria? Não, ela faria essa escolha. Então essa escolha é minha. Como a consciência trataria esse cara que cruzou o meu caminho? Com compaixão, com amor, misericórdia. Aquele cara que me magoou? Com perdão. Você não precisa ter ele na sua vida, mas com perdão.
Tudo pro mais pra vida.
Tudo é... As escolhas que eu faço na minha vida hoje é buscar a minha mente em silêncio. E eu faço uma única pergunta nesse momento. Como a consciência escolheria? E ela vai escolher o que é mais saudável. Porque ela quer viver o máximo. Vai desfrutar total plenitude nessa vida. Porque se ela não botar todas as formas de alimento, de conversas positivas, visualizar programas positivos, se ela se encher de coisas negativas, seja de alimento, comida ou também de diálogos, conversas, pessoas, ambientes, eu estou me alimentando de coisas negativas. E com isso vai me trazer lesões, vai me trazer doenças, vai me encurtar a minha vida e minha jornada. Eu, como consciência, eu quero aproveitar ao máximo essa jornada. Plenitude dessa jornada, pelo maior tempo possível, para eu expandi-la cada vez mais. Então é isso que eu faço hoje. Eu vivo um ato de eterna devoção e amor a um Senhor, que está escrito na Bíblia, está escrito no Bhagavad Gita. A um único Senhor. O Senhor é a minha consciência. O outro Senhor é o ego. E ao ego eu digo não. E ao Senhor consciência eu digo sim. É claro que eu posso ter um carro bom, uma roupa boa, uma casa boa. Sim, com certeza. Mas aqueles prazeres que isso são para completar uma falta... Prazer. Exatamente. Os prazeres, aqueles que vão me tirar por vício, que são vícios...
Que me dominam,
não,
né?
Que vão me tirar da consciência.
Exato, que não chega da consciência, que é um vício que eu tive muitos. E aí no livro eu também relato. Por isso que eu tô dando esses exemplos. Não é sobre não beber ou beber, ou comer doce, claro, ou não comer doce. É que para mim foram vícios. Vícios que eu precisava dele. Sem ele, eu me sentia falta, eu sentia mal. E aquilo me dominava. Porque tal horário eu precisava daquilo. Tal horário eu precisava daquilo. Pra me entender, pra me sentir bem. E hoje eu tô livre de todos esses. Hoje eu sou livre. Pode botar na minha frente que eu vou olhar e falar, não. Obrigado. Tô bem. Porque eu tô bem. Essa é a diferença. Hoje eu tô bem. Eu não estava bem. E você só percebe que você tá bem quando você tá bem. Porque enquanto você tá, você acha que você tá bem. E você tá mal. Por exemplo, uma pessoa que tem problema no nariz. De alguma bifurcaçãozinha que não tem que fazer uma cirurgia, mas não faz a cirurgia, ele acha que respira bem. E aí quando ele faz a cirurgia, ele fala, nossa, como entra o ar, assim. Não sabia que era assim. É. Mas é assim pra muita gente. É muito assim para quem tem consciência, como vocês relatam aqui nos seus livros, no podcast, falando sobre a vida. Ela pode ser assim, sim. Mas você precisa fazer o caminho. Você precisa escolher, você precisa tomar uma decisão. E isso depende de cada um do seu processo, do seu tempo. E aí entra a compreensão e o amor, né? De você olhar e falar, 10 anos atrás eu estava nesse lugar, eu também não queria.
Tu sabes que... Eu queria te convidar para falar um pouquinho desse processo completo de identificação, que tu tens a clareza, que naquele momento que tu estavas competindo, que tu te identificava com o nadador, tu não tinha a menor noção de tudo isso que tu estás falando. Uh-uh. Ao contrário, tu tinha a completa convicção que aquilo era o que tinha que ser feito. Se nós formos olhar na jornada da tua alma, era mesmo, mas enfim, tu não tinha a percepção do buraco que aquilo estava sendo gerado, produzido, e aonde tu estavas te enfiando. Aquilo tudo, como eu vou dizer, parecia que não tinha outro jeito, que simplesmente tinha que ser assim, era daquele jeito, né? É assim que funciona. É o processo de identificação. Eu sou nadador, nadador faz isso, e tem que fazer, e tem que fazer, e tem que fazer. E a vida é assim, né? É como as pessoas estão. É isso que eu queria ajudar as pessoas. Essa vida que tu estás desfrutando agora, ou não desfrutando, essa vida que tu está levando agora, ela não precisa ser assim. Ela não precisa ser pesada assim. A vida pode ser muito mais leve. Porque tu estás submetido às tuas próprias crenças, teus próprios compromissos, paradigmas, preconceitos. E tu confia que a vida é isso. E ela é muito mais do que isso.
É, e aí você faz a pergunta, né? Se botarem as minhas duas vidas. Já tive várias, né? Já morri várias vezes aqui nessa. Então, já tive várias, mas vou botar só duas. O nadador, bicampeão mundial dos 100 metros nado livre, bicampeão mundial no revezamento 4x100, recordista mundial 3 vezes, campeão pan-americano 7 vezes, 2 medalhas de ouro de bronze olímpica, campeão mundial universitário dos 50 e 100, melhor nadador do mundo, eleito melhor atleta do Brasil pelo COB 2 vezes. E hoje? O que você faz? Eu tenho minha empresa, mas meu irmão administra. Às vezes eu faço palestra, faço meus eventos quando assim bem entendo. Atendo particularmente quando eu quero, quem eu quero, como eu quero. É nos meus padrões, do meu jeito. Fico 6 meses sem atender ninguém. Quando eu resolvo não atender ninguém, resolvo olhar pra mim. Quem tem mais sucesso? Eu digo uma coisa. A primeira pergunta é: o que é sucesso para você? Escolha. Não aceita a definição de sucesso de ninguém. Nem a minha. Eu te digo uma coisa. Hoje eu sou muito mais bem sucedido. Porque só tem uma coisa. As medalhas ninguém me tiram. Mas eu não me sentia rico. Hoje eu posso dizer e me considero uma das pessoas mais ricas do planeta Terra. Que o dinheiro que eu tenho, o governo tira. A cotação do dólar, as bolsas sobem, descem, eu posso perder tudo. Minha empresa pode falir. Mas a minha riqueza interior, ninguém tira.
Que você é.
A minha paz de deitar no meu travesseiro toda noite. Independente se eu vou acordar na madrugada ou não. Ninguém tira. Quem eu sou, ninguém tira. Isso é pra sempre. Isso é pra toda a eternidade. Essa é a construção de uma vida eterna. Onde você percebe que você é muito mais do que você está aqui. Que isso aqui é só uma parte, uma parcela ínfima do que você realmente representa no todo, no universo, e qual é o seu papel aqui. Seu papel é ser. Ser e aí, porém, estar. É sobre ser e estar juntos. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, essa compreensão de que elas podem ter, sim, devem ter, que dinheiro é bom. Claro que é bom. Te proporciona muitas coisas na vida. Inclusive parar e poder olhar com calma, com tranquilidade, pagar as terapias, pagar os cursos, inclusive pagar as vivências. Isso. O dinheiro, ele é fundamental, mas ele não é tudo. Então é legal e importante você olhar pra você com calma, com gentileza, com leveza, todo dia. Parar de se criticar tanto, de se julgar tanto, perceber o que te leva a querer aquilo. Qual falta te falta? Que você precisa tanto daquilo. Daquele carro, daquele dinheiro, daquela medalha. Qual é a falta que te falta? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias.
Eu faço uma pergunta.
A falta que te falta.
Eu faço uma pergunta pra mim, porque eu quero o que eu quero. Eu bato nisso todo dia. Porque eu quero o que eu quero.
E quem quer
a serviço
o que
de
eu
que
quero
tá esse negócio,
também é boa.
Sabe o que eu...
Quem quer beber vinho? No meu caso, eu pergunto muito. Quem quer? E geralmente eu não bebo, porque eu chego na resposta. Eu falo, não.
Quem em mim
quer?
Quer. É.
Eu, sabe quando caiu a ficha pra mim disso? Eu comprei um carro muito caro. O carro chegou, eu falei, nossa, que bosta. Pra que eu comprei isso? Eu nem gosto de carro esporte.
Duro. Baixinho.
Raspo em todo lugar. Eu falei, nossa, que bosta. Que merda que eu fiz. E aí eu comecei a me questionar muito por que eu quero o que eu quero. Qual, essa é muito boa, porque parte minha quer.
Quer, porque a gente acaba fazendo isso inconscientemente
pra tá presente,
sentir,
né? Não tá observando.
Às vezes,
é pro outro.
Aceito pro outro, pra você estar naquela roda. Eu tenho uma coisa muito legal que eu fazia já quando atleta, ainda atleta. E essa, nunca contei, eu nunca falei das coisas que eu tenho, que eu não tenho, mas eu vou contar porque você falou do carro. Eu ia pra restaurantes, e fui durante anos, com meu Honda Civic 2001. E eu detonava aquele Honda, sujo, batidinho e ralado. E teve um dia que eu tava saindo de um restaurante chique em São Paulo. E o cara olhou pra mim assim, eu vi no valé, ele falou assim, caraca, ganhou tanta coisa.
Só tem um Honda,
só tem um Honda Civic. E aí um dia eu pedi carona pra uma amiga. E ela foi na minha casa, eu tava com meu Honda na garagem. E ela vai me buscar de blazer, né? Ela chega pra mim. É essa a parte que eu vou revelar agora. Ela chega pra mim. É um absurdo eu te pegar pra te dar carona. Você tem duas Porsche na garagem e você não usa. Eu falei, eu uso. Eu uso todos os dias. Eu pego meu carro, eu vou a Campos de Jordão e volto. Só janto e volto. Vou a Campinas, janto e volto. À noite, na estrada, ninguém vê. Eu não preciso mostrar pra ninguém. É um prazer que eu tenho. Mas o que o pessoal vai ver é o Honda. Deixa julgar pela capa. O que tá na minha garagem, ninguém sabe. O que tá na minha conta bancária, não importa. E isso eu já sabia. Isso eu já tenho desde 1993. Eu já tinha isso em mim.
Tens algo?
Desde 1993 eu comprei o primeiro carro, um dos primeiros carros importados em Santa Catarina. E eu não usava. Eu ia com a galera, eu ia no ônibus, eu ia a pé. E eu tinha o carro, eu ia pra praia com o carro, eu ia pra algum lugar com o carro, mas eu fazia os passeios com o carro, mas eu não fazia questão de mostrar o carro.
Não tinha necessidade de ser visto com o carro.
Mas em um belo momento da minha vida, em algum momento, entre os meus 20 e algumas coisas, eu caí num lugar de precisar ter pra preencher uns buracos. Aí eu comprava o relógio, eu comprava as roupas. E eu sabia ali que não era só pra mim. Que era por causa do ciclo que eu tava andando, das pessoas que eu andava. E em algum momento eu sentia carência e eu precisava provar algo. E aí eu comprava. E aí depois eu me toquei disso tudo. Eu falei, ai, nossa, pra quê? Eu já tenho as horas no celular, tenho meus relógios, uso, gosto, não tenho problema, não preciso. Não preciso. Não é sobre...
A gente pode trazer isso pra vida, né?
É pra vida.
Né? Pra que mostrar? A gente tá vendo aí a sociedade cada vez mais querendo se adaptar a uma pessoa, beleza e não sei o quê, mas e o interno?
As pessoas ficam querendo provar o que não são e vivendo uma mentira.
Mas sabe...
Dor, muita dor.
Aqui a gente pode ajudar as pessoas, né? Porque elas não acham que é por isso, tá? Elas não acham que elas compram o carro... para preencher algo, elas não acham que elas compram um carro para o...
Que não tem nada errado, né,
outro... Marcelo? Não, não.
Nada conta ter o relógio, conta ter o carro.
Só vamos dizer uma coisa bem reta. Tu tem um carro bom, eu tenho um carro bom, o Fernando tem um carro bom, né? Todos queremos ter carro bom e casa boa. Não é disso que nós estamos falando, é usar isso para os fins indevidos. Boa. Acontece que as pessoas não sabem que elas estão preenchendo. Então eu quero deixar uma dica para as pessoas. E o Fernando já disse de alguma forma. Observa, então, quando tu pega o carro novo, se tu sai da revenda desfrutando do carro ou olhando para as pessoas. Porque eu sei que eu saí de uma revenda olhando para as pessoas. Eu sei. E eu sei que hoje eu tenho um carro que as pessoas não sabem que é tão bom quanto é. E eu nem olho para ver se as pessoas estão olhando.
E desfruto. Oh, eu, quando eu comprei uma Porsche e era 0 quilômetro. Isso foi 2008, eu acho. Porque eu sempre compro carro usado, nunca comprei zero. Mas esse daí eu quis comprar zero. Eu cheguei na revenda com 3 semanas. E fui na concessionária. Cheguei pro cara, falei, o que você tá fazendo aqui? Deu algum problema? Falei, não, revisão. Ele, meu, a revisão é com 10 mil quilômetros. Eu falei, mas tá com 10 mil? Ele, meu, você é taxista? Eu falei, meu, eu saía de Florianópolis, eu ia a Londrina, eu saía de São Paulo, ia a Londrina, que são 700 quilômetros, pra ir a Florianópolis. Florianópolis, São Paulo, São Paulo e Florianópolis são 750. Eu ia a Londrina, porque era uma reta, e eu ia de Londrina pra Florianópolis. Eu ia na quinta e voltava no domingo. Fiz isso 3 finais de semana, dá 10 mil quilômetros. O cara olhou pra mim, mas por que você não ia direto? Eu falei, pra quê? Tá com pressa de chegar? Eu quero ficar no carro, pô, paguei uma fortuna nessa merda. Eu quero ficar o maior tempo possível dentro do carro. Eu não tô preocupado em chegar no lugar. Não tô nem querendo correr com o carro. Eu quero ficar dentro do carro, ouvindo o som no carro, aproveitar o carro. Porque não me adianta ter o carro na garagem só. Eu quero é usar o carro. Aí ele, é... Você é o primeiro que vem com 3 semanas numa Porsche trocar com 10 mil quilômetros. Eu falei, é isso. E foi isso, foi prazer de usar, desfrutar daquilo.
Para finalizar da minha parte, encaminhando que o Fernando tem que ir, nos concedeu a honra, a alegria. E tem que voltar,
foi uma aula.
Tem que voltar,
voltar.
Tem que voltar. Toda vez que eu e minha esposa queremos comprar alguma coisa, a gente se pergunta, a gente vai usar. Só essa pergunta, cara. E como a gente já tem tanta coisa, nós nem temos tanta coisa assim, mas nós temos tanta coisa que a gente não usa, a gente tem comprado cada vez menos coisas. Porque a gente não dá conta de usar.
E legal, eu sempre fiz isso. Outra coisa, que acabasse de me tocar, eu não tinha me tocado, hein? Você me deu uma luz aqui. Eu sempre comprei na loja e saí vestindo. E quando eu fazia 3 compras no dia, por exemplo, em Nova York, eu saía, trocava as 3 roupas no dia. Eu comprava uma calça, se eu fosse na outra loja e comprasse outra calça, eu trocava a calça e botava aquela calça. E eu sempre falei brincando pra mim. Isso eu sempre fiz mesmo, acabasse de me dar uma luz aqui. Eu sempre falei, pelo menos eu sei que eu já usei.
Muito legal.
Pelo menos eu já usei. E a minha filha pequena faz isso já. Porque ela veio fazendo isso. E outra coisa que eu faço hoje, não fazia tanto, é... Eu chego em casa, se eu comprei 3 calças, eu olho 3 que eu já não tô usando e tiro. E eu deixo umas roupas em mala. Se aquela mala eu não abrir em 6 meses...
Eu tenho a teoria de 6 meses.
Se eu não usar aquela mala em 6 meses, eu não abro a mala. Eu dou sem olhar. Porque se eu olhar, entra o apego e você quer olhar. Ai, isso aqui é tão lindo, eu posso usar daqui 6 meses. Ai, daqui 10 anos eu posso usar. Mas você não usa.
Quando a Fabiana me apresenta...
Dá, porque tem gente que precisa.
Quando a Fabiana me apresenta qualquer coisa mesmo, cara, que eu não uso... Não é nem que eu não uso. Que eu não lembrava mais que existia, é o meu critério. Cara, mas eu não lembrava que isso aqui existia. Então, é porque eu não preciso. Foi fora.
Eu tenho a teoria de 6 meses. 6 meses não usou, doa.
É isso.
Entendeu? 6 meses não doa.
Doa. Tem que doar. Tem gente que precisa e quer. E vai ficar tão grato por aquilo. E tão feliz por aquilo. Que você já não tá mais dando valor.
Eu fiz a cirurgia bariátrica e perdi 52 quilos. Depois de 2 anos, eu ainda tinha calça tamanho 56. E eu usava 44. Eu falava, que loucura é essa que eu tô guardando ainda essa calça?
Parece que você tá querendo chegar lá ainda. Olha, justamente. Aí psicologicamente você tá dando a oportunidade de chegar de novo.
Vai que, né?
Vai que eu chego lá de novo.
E
não.
Aí eu criei 6 meses na minha casa, qualquer coisa, seja um utensílio doméstico, seja uma cafeteira, seja roupa, seja um eletrônico, não usamos.
Parabéns.
Obrigado.
É isso aí.
Fernando Scher, chegamos ao final e a gente... encerra fazendo a seguinte pergunta ao nosso convidado e nós respondemos também. Por que valeu a pena participar do Vida é Podcast?
Para falar da vida como ela é. São poucos lugares que você pode falar exatamente como ela é.
É verdade.
Parabéns a vocês que propiciam esse momento das pessoas poderem escutar e ter uma reflexão para a sua vida de como estou levando a minha vida, como eu gostaria de levar e o que eu posso fazer para levar a vida como eu acredito que ela precisa ser vivida. É você que escolhe. Não tem certo, não tem errado, não é a minha forma. É a sua. Mas escolha a sua e não viva dos outros. Escolha o seu caminho.
Muito bem. Por que valeu a pena, Robson Mamushi?
Primeiro conhecer essa figura que a gente já está em relacionamento. Já veio fazendo algumas lives no Resiliência Humana. E é um prazer ter ele lá na nossa casa. O Marcel também fez lives durante muito tempo. Ainda faz, aparece de vez em quando. Precisa aparecer mais
fazer
também.
Fazer mais, né, Robson?
Você precisa estar lá porque também é um poço de sabedoria. E trazer, mas o que me deixa aqui é essa consciência, tomar essa consciência de volta, desconstruir, como você disse, para a gente poder estar nesse flow aí, nessa coisa do prazer, o mais leve,
valeu a pena porque eu pude conhecer um ídolo. Mas
torci por você, hein, filho. Gritava.
Obrigado.
Agradeço
muito a torcida.
Puta merda, de quebrar a casa.
Mas valeu ainda mais a pena por poder ver. Tudo aquilo em que eu acredito e ver as 9 leis inegociáveis da vida que eu tive a bênção de conseguir descrever protagonizada numa vida só, porque não é muito fácil fazer todo esse processo que tu estás fazendo, é bem incomum. Então para mim valeu a pena confirmar que tudo aquilo que eu tenho compartilhado com meus alunos e mentorados. Primeiro que eu sei que eu vivi isso, sei que o Robson está vivendo e muitos amigos, mas ver isso acontecendo de maneira tão translúcida, tão concreta, inclusive, né? Claro que a partir das suas palavras, para mim valeu muito a pena. Ter a certeza que o que a gente está alcançando para as pessoas é o que tem de melhor aí no sentido de uma vida mais leve e realizadora. Eu vou abrir uma exceção. As falas do Robson, do Fernando Robson Caetano.
Também tá bom. Esse é meu medalhista olímpico.
Também é bom.
De bronze.
Né? Do Fernando me inspiraram. Eu nunca fiz isso aqui. Eu tenho um texto que nós trabalhamos no TAI e que ele termina o meu livro e eu senti vontade de dizê-lo aqui. E eu vou fazê-lo. Ele diz assim: por uma vida leve, eu digo um sim absoluto a tudo que foi, como foi e quando foi. Concordo em ser filho de pais humanos e comuns. Eu me alegro com meus pais, eu me alegro com a vida. Por uma vida ainda mais leve, eu digo um sim à presença, ao aqui, agora. Presente fico e sinto o que vier: dor, medo, tristeza, raiva. Nego-me apenas sobreviver. Eu vivo. Por uma vida totalmente leve, eu digo sim à verdade. Concordo em ser humano e comum. Eu não tento mudar as pessoas. Eu amo as pessoas. Sou paz, sou contentamento. Sou coragem. Por uma vida realizadora, sou responsável pelas minhas escolhas, arco com as consequências, faço o que precisa ser feito sem qualquer resistência. Sou fluxo, sou movimento, sou ação. Por uma vida plena, coloco-me a serviço da vida. Sonho grande. Determino metas claras e objetivas. Confio plenamente em meu talento. Levanto-me tantas vezes quantas forem necessárias. Eu sou luz. Eu sou poder. Eu sou a vitória.
Posso, para encerrar, aproveitar essa palavra maravilhosa que você deu e trazer uma oração que eu uso para mim?
Por favor.
Por favor.
Eu me rendo às forças da vida. Eu reconheço a minha pequenez. Eu sei que não vou poder mudar o mundo como eu gostaria, mas sei que posso fazer, sim, o meu melhor dentro das minhas possibilidades e limitações. Seja assim, é feita a sua vontade e não a minha.
Que coisa linda.
Gratidão.
Isso é submeter-se completamente às leis da vida.
Muito, Robson, muito bom.
Muito obrigado por conseguir trazer o Fernando. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado a todos. Aqui encerramos mais uma edição do Vida É Podcast. Voltem mais vezes. Este foi um corte do Vida É Podcast completo com o Fernando Scher. Eu tenho certeza que tu gostou e para assisti-lo completamente, clica aqui no lado que tem o episódio completo. E por aqui abaixo também tem outros cortes que eu tenho a mais absoluta convicção que vão te ajudar sobremaneira. Aproveita e te inscreve no canal. Vou estar te esperando por aqui, eu, o Robson, e todos os nossos convidados.